na ausência do Lindbergh e do Crivella, acho que o ministro mesmo vai ter que fazer a defesa do Rio de Janeiro. Com a palavra, ministro Orlando Silva.
Somos todos cariocas.
Eu
de
mesmo
coração.
Posso fazer, se for necessário, se eles não chegarem
a... Na verdade, senador Inácio Arruda, a decisão da presidenta Dilma é de que os investimentos previstos naquilo que chamamos de PAC da Copa, relativo aos temas que me referi, aeroportos, portos, mobilidade urbana, são investimentos que estão salvaguardados desse esforço de consolidação fiscal. Então, não há risco de que haja qualquer impacto nesses investimentos. Até porque a maioria dos investimentos foram contratados, no caso de mobilidade urbana, por exemplo, não é? É um financiamento junto à Caixa Econômica Federal. No caso de estádios, a linha Procopa, junto ao BNDES, também tem recursos previamente reservados. E a Infraero e a Secretaria de Portos possuem os recursos disponíveis. A não execução, em alguns casos, de obras diz respeito a outros temas, a outros limites que não a previsão orçamentária. Então, eu asseguro ao senhor que não deve ter nenhum tipo de impacto daquilo que é previsto para a preparação no Mundial. O senhor tem razão quando fala da necessidade de termos Jogos Olímpicos e Paralímpicos muito além das fronteiras da cidade do Rio de Janeiro. Não faz sentido um esforço desse tamanho concentrar exclusivamente investimentos na cidade do Rio de Janeiro. Por isso que eu falei na intervenção inicial de que a criação de cidades esportivas, um programa criado, apoiado numa lei, aprovado nessa casa, é que vai dar a senha, vai dar um instrumento para que infraestrutura e equipamentos esportivos cheguem a todas as cidades do Brasil. O nosso desejo é que cada cidade adote uma ou algumas modalidades olímpicas. E o compromisso da cidade é oferecer a manutenção dessas instalações, senador Benedito de Lira, desses equipamentos nas cidades que serão beneficiadas. Eu imagino que Fortaleza, pelas condições climáticas, pelas condições naturais e pela tradição e ídolos que possui, saberá identificar, por exemplo, senador Inácio, que modalidades deve investir na área olímpica, e nosso papel será oferecer essas instalações, fazer um investimento que vai servir para receber delegações. Na fase anterior à realização, serão mais de 200 países que virão ao Brasil, e na fase de aclimatação se espalharão por todo o território nacional. O canal está aberto no Ministério do Esporte, qualquer cidade interessada poderá nos pautar, nos procurar. A regulamentação dessa lei aprovada recentemente deve estruturar um processo de seleção pública de projetos, de modo que nós possamos envolver as várias cidades brasileiras neste programa olímpico. Me somo ao senador Inácio Arruda quando fala da importância de escola e universidade. Reafirmo a nossa convicção de que não há alternativa para o modelo de nível superior para o esporte brasileiro que não passe por escola e universidade. A cidade de Fortaleza, cidade de origem do senador, ele sabe muito bem, recebeu há poucos meses uma edição dos Jogos Escolares Nacionais, uma edição extraordinária, que pela primeira vez nós colocamos todos os estados brasileiros representados em Fortaleza. Teremos agora em Goiânia, daqui a pouco, uma nova edição desse evento, e o que posso afirmar é que há um esforço de ampliação da importância e da mobilização desses jogos. Na última edição, perto de 200 mil jovens participaram das fases preliminares dos jogos escolares, mas ainda está, é um número ainda aquém daquele potencial que nós temos, e esse esforço será muito importante para aumentando a visibilidade, aumentando a mobilização desses jogos. Registro aqui a preocupação do senador, preocupação correta, quanto à necessidade de que programas sociais tenham por foco trabalhadores, não é? Pessoas da melhor idade. O Brasil é um país que, felizmente, tem a cada ano mais pessoas da melhor idade, e nós temos a obrigação de oferecer qualidade de vida e produção de saúde para essas pessoas. No caso do Ministério do Esporte, senador, é o programa Esporte Lazer da Cidade, o programa que é o espaço para essas iniciativas. Para pessoas da melhor idade, tem um programa Vida Ativa, que é parte do Esporte Lazer da Cidade, mas o alcance, como falei, precisa ser muito ampliado. Daí acreditar que é uma parceria nossa com o Ministério da Saúde é que poderá dar no próximo período o alcance devido a essa iniciativa, porque vai exigir concentrar mais recursos, e a presidenta Dilma orientou uma ação mais sinérgica dos vários ministérios, mais integrada. Então, as academias da saúde que serão lançadas no próximo dia 6, que é o Dia Nacional da Atividade Física, será já um passo dessa sinergia, dessa integração entre esporte e saúde. E como o senador Inácio Roda falou, por fim, a questão das Paralimpíadas é algo muito importante. Inclusive, nós temos dialogado com o Comitê Paralímpico Brasileiro quanto à possibilidade de criar, aliás, no estado de origem do senador Requião, um centro de excelência do esporte paralímpico brasileiro. Na última edição, nós ficamos entre os 10 melhores países dos Jogos Paralímpicos da China. O Brasil tem um dos principais atletas, temos dos principais atletas em várias modalidades. E o esporte paralímpico tem, primeiro, uma importância esportiva, propriamente, não é? Da melhor performance, do grande desempenho dos nossos atletas. Mas tem uma dimensão que vai muito além disso, que é a dimensão de colocar na pauta do país um tema sensível e que ainda não é plenamente apropriado pelas políticas públicas. Nós devemos ter aproximadamente 25 milhões de brasileiros que têm alguma deficiência. Portanto, é um tema mais que relevante. E pessoas com deficiência que muitas vezes ficam à margem, ficam à sombra. E o esporte paralímpico dá visibilidade, mostra a eficiência das pessoas com deficiência. Esse é um, portanto, uma dimensão fantástica que tem o movimento paralímpico brasileiro, os Jogos Paralímpicos, que vão marcar seguramente a agenda pública. Temas como acessibilidade nas instalações esportivas, acessibilidade nas cidades, tudo isso vem à baila quando nós observamos o movimento e o esporte paralímpico no Brasil. Portanto, o senador Inácio Arruda tem absoluta razão quanto à necessidade de colocar mais luzes sobre os Jogos Paralímpicos. O tratamento no nosso governo do esporte olímpico e paralímpico é isonômico, não há diferenciação entre olímpico e paralímpico. Nós tivemos uma conquista importante, que foi a empresa Caixa Econômica Federal ter adotado o esporte paralímpico do Brasil, e nós ainda precisamos avançar para que empresas privadas também se somem ao movimento paralímpico. É o que eu tinha a dizer.
Senhor presidente, não é nenhuma tréplica, mas uma sugestão que eu gostaria de dar ao Ministério do Esporte. Talvez a gente precisasse de um esforço maior das TVs educativas, que são essas TVs estaduais, que estão nas mãos do executivo, dos governos estaduais, das TVs legislativas, que são todas TVs públicas, temos a TV do Senado, temos a TV da Câmara, temos TVs dos legislativos estaduais e mesmo os legislativos municipais. A gente talvez precise fazer um pool organizado pela TV Pública Nacional, com um esforço, que eles precisam também investir para garantir imagens ao vivo e não só fazerem aqueles noticiáriozinho pequenos sobre o que está acontecendo neste espaço, para que a gente possa fazer um pool de transmitir ao vivo os jogos estudantis, escolares, e depois os jogos universitários, porque isso dá visibilidade, e isso anima os nossos atletas. Quer dizer, a gente fica vendo lá no Ceará o desempenho da nossa seleção disputando com o Paraná vê o seu atleta disputando com o Rio de Janeiro. Então, esse esforço também é muito importante para dar um suporte razoável ao esporte praticado pelas escolas e pelas universidades no Brasil, para que ela seja o grande lastro de formação de atletas do futuro.
Eu só queria fazer uma observação a respeito do esporte paralímpico e convidar o nosso ministro para, na companhia do seu assessor Gumide, visitar a cidade de Ponta Grossa, onde, numa parceria com a prefeitura, nós construímos um extraordinário ginásio de esportes especializado para atletas especiais e ginásticas voltadas também à Paralimpíada. Foi o primeiro de uma série que deixamos programados ao fim do nosso governo, financiados pelo Estado, construídos pelas prefeituras.
Senador Requião, inclusive a ideia do Centro de Excelência Paralímpica se deve a um hospital que o senhor, na condição de governador, construiu na cidade de Curitiba, que é uma excelência para tratamento de pessoas com deficiência, e já seria uma certa base para estímulo aos nossos atletas.
É um hospital de reabilitação, como o ministro se refere, que foi inspirado no Hospital de Reabilitação de Montreal, no Canadá, que é considerado o melhor hospital do mundo. O Estado do Paraná contactou o Canadá, nós fizemos o projeto em parceria com os arquitetos e os médicos canadenses que operavam o hospital, os arquitetos que construíram, e temos realmente um centro de reabilitação de excelência, que está em fase de implantação. Não se implanta um hospital da noite para o dia. Nós vamos estabelecendo protocolos, primeiro no trabalho ambulatorial, até chegar à mais alta complexidade. Mas, sem dúvida, é o melhor hospital do Brasil do ponto de vista técnico. E, senador Inácio Arruda, mais uma vez eu sou obrigado a comentar a sua participação. Não houve a disputa com o Paraná. Vocês foram perder para o estado do Paraná. Senador Wellington Dias, com a palavra.
Depois ele puxa o placar aqui, ó.
Disputa e derrota são coisas que não se assemelham.
Meu prezado ministro, isso aqui é um prazer muito grande encontrá-lo nessa comissão. Eu quero aqui parabenizá-lo pelo importante trabalho que tem feito no país, destacar as parcerias que fizemos também no estado do Piauí e com certeza novas parcerias que virão. Eu quero aqui, eu acho que o senador Inácio Arruda já tocou aqui no esse tema relacionado à acessibilidade, a importância de, na padronização, como já hoje em algumas áreas, na padronização de equipamentos esportivos, ter sempre esse cuidado da acessibilidade, ou seja, ao invés de se ter só aquela unidade preparado, ou seja, que as unidades que venham a ser construídas com recursos públicos, seja um estádio de futebol, seja uma quadra poliesportiva, uma área para esportes individuais, enfim, que se leve em conta as regras que hoje são recomendadas de acessibilidade. Eu queria aqui tocar, dentre tantos programas existentes, num programa que, inclusive, vi esses dias, lamentavelmente, ser bastante batido, que é o Segundo Tempo. É um dos mais importantes programas implantados pela vossa administração. Começou ali no governo do presidente Lula e continua, não só pelo número de pessoas atendidas, você lembra aí, até o ano passado, cerca de 14 milhões, 1 milhão e 400 mil crianças e adolescentes. Nele, eu queria fazer uma recomendação, que é da gente encontrar um mecanismo de priorizar atletas, não é, que estão em final de carreira. Você encontra muitos atletas que se destacaram muitas vezes em um estado, em um município, em diferentes modalidades, e ele encontra normalmente muita dificuldade no final da sua carreira. Então, se encontrarmos uma forma como monitor, como supervisor, enfim, alguém que tem experiência, alguém que vivenciou o esporte além do que isso representa na relação com crianças e adolescentes. Um outro ponto que eu considero também, e é mais uma recomendação, eu acho que o esporte tem que ser olhado também, como já é visto em algumas modalidades, como uma forma de geração de renda, e há inúmeros profissionais que atuam especificamente nessa área. Então, nessa parceria com o MEC, além de ter uma parceria para a área da prática esportiva, como já tem hoje, jogos estudantis, jogos universitários, eu creio que é preciso desenhar, inclusive, profissões voltadas para as modalidades, ou seja, seja no nível técnico, seja no nível superior. Eu creio que essa é uma necessidade ainda que temos. A gente já verifica que começam a existir um conjunto de equipamentos em, como muitas vezes, como parcerias com os times de futebol. São Paulo tem vários equipamentos desses espalhados pelo Brasil e outros clubes, estou citando aqui apenas um como exemplo, e uma das carências é exatamente de encontrar pessoas qualificadas, ou seja, se provavelmente um curso desse, além de qualificar qualquer pessoa, pode ser um espaço, inclusive, para ex-profissionais, tá certo, que possam se entusiasmar nessa direção. E, por último, eu queria aqui também tocar num ponto que eu considero importante, que o senhor tocou aí, a mudança que foi feita em relação aos clubes. Nós ainda temos em vários estados brasileiros, e lamento dizer que o meu é um desses, tá certo, em que as entidades representativas de algumas modalidades, destaco aqui o futebol, ainda tem muitas manipulações ainda. Ou seja, os estatutos ainda são daqueles que tem lá um presidente que fica a vida inteira, tá certo? Então, como nós estamos falando de uma entidade privada que tem intensas parcerias com o setor público, que tem intensas parcerias com o setor público. Eu creio que se trabalhar exigências do setor público em relação a alguma regra nesses estatutos, agora mesmo a Federação de Esportes do meu estado está vivendo uma situação constrangedora. Chegou ao ponto do judiciário ir lá e intervir, porque...
Do futebol.
Aliás, teve uma decisão judicial e agora a Confederação está dizendo que não reconhece, tá certo, o resultado que foi propalado. Enfim, então eu creio que é preciso ainda avançar em alguns quesitos em relação aos estatutos. Dar liberdade às entidades, mas para que ela possa se usufruir de um conjunto de parcerias públicas, que isso seja possível. Então eu quero aqui parabenizá-lo e com certeza vamos estar aí acompanhando com todo carinho, tá certo, todas essas ações que estão colocadas para até 2014.
Senador Pedro Simon, observou a crítica indireta do senador Wellington Ulisses Guimarães, fazendo a crítica da continuidade da permanência de um líder na presidência. Sem sombra de dúvida, indiretamente, ele tentou criticar o nosso presidente do PMDB, o Ulisses Guimarães. Eu peço que o ministro desconsidere essa crítica feita ao Ulisses, presidente do PMDB, e lhe passo a palavra para responder às indagações do senador Wellington.
Eu espero um comentário aqui também, que o ministro aí só falou do Rio de Janeiro e Paraná, viu? Todos os equipamentos, isso aqui é no Paraná, isso aqui é em Maringá, isso aqui, quando não é em Curitiba.
Mas de qualquer forma, senador, você sabe que o Paraná tem socorrido o Amapá até no armamento da Polícia Militar.
Tá vendo, o Amapá...
Ah, o Piauí, exatamente.
Tem a ajuda do Amapá, você está me cobrando.
Senador Wellington, eu queria concordar plenamente com a sua preocupação com relação à atenção que deve ter, acessibilidade nas instalações esportivas, e concordar também com a tua preocupação quanto à preparação de profissionais.
Me permita só, ministro. Presidente, só uma permissão. Além dessa questão da acessibilidade, eu queria que vocês pudessem comentar um pouco da parceria nessa área das drogas, da dependência química. Tem alguma experiência que seja modelo nessa área?
O nosso ministro Antônio Padilha, Alexandre Padilha, da Saúde, prepara um grande projeto de enfrentamento e combate ao crack. E o Novo Amo Esporte vai se somar nesse esforço para combater esse flagelo.
Me permita só, como quem vai estar nessa interlocução com o ministério lá, nós não podemos ficar presos na questão do crack. O crack é dramático, mas o álcool é muito mais grave, que atinge muito mais pessoas e é a porta de entrada, inclusive, para as outras drogas. Além das outras drogas também. Eu acho que esse foco específico numa droga, a gente precisa, não é? Assim como o esporte não pode ser só o futebol,
claro.
O cuidado com as drogas tem que ser para todas as drogas. Só essa correção.
Registrada a sugestão. Senador Wellington, eu me somo também à preocupação que o senhor tem com relação a ex-atletas. O trabalho de ex-atletas acontece já hoje no programa Segundo Tempo como monitor, não é? Porque nós organizamos de maneira tal programa que profissionais de educação física devem coordenar a orientação da atividade física. Atividade física, ela precisa ser bem orientada, sob pena de ter impacto mesmo na estrutura física das pessoas. Sobretudo na fase de formação, é mais importante ainda que haja uma boa orientação e há um esforço de ter como referência profissionais de educação física nucleando equipes multidisciplinares, porque evidentemente que hoje é necessidade de você ter múltiplas ocupações, profissões, orientando esses programas de atividade física, lazer, recreação e esporte. O trabalho, particularmente do programa, é feito a partir de uma rede de universidades colaboradoras, três universidades, mais uma vez voltamos ao Paraná, a UEL, a UEM e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que encabeçam uma rede, um sistema de preparação, de treinamento, de capacitação, de qualificação desses profissionais, a essa altura, dezenas de milhares de profissionais que orientam atividade no programa Segundo Tempo. E está colhida aqui a sugestão que o senhor faz de nós colocarmos uma ênfase nesses profissionais, ex-atletas, evidentemente após um trabalho de qualificação que deve ser realizado. O senhor tem razão quando fala do problema, do esforço, da necessidade de nós aperfeiçoarmos a gestão das entidades esportivas no Brasil. Nós temos aqui um embaraço a observar que diz respeito à estrutura legislativa do Brasil. Em 1941, o então presidente Getúlio Vargas editou um decreto que foi a primeira norma sobre a organização do esporte no Brasil. Essa norma tinha como um traço, como de resto tinha em outras atividades da vida brasileira, uma forte presença do Estado, uma presença, eu diria, tutelar do Estado. Assim como nos sindicatos, cabia ao Estado reconhecer ou não a existência de uma entidade, cabia ao Estado reconhecer ou não a diretoria de uma entidade da sociedade brasileira. Isso vigiou até 1988. A Constituinte de 88 tem um traço liberal forte, e no que diz respeito à relação do esporte com o Estado, houve um apartamento, uma separação total. A Constituinte de 88 chegou a criar a Justiça Desportiva. A Justiça Desportiva está inserida ali, na Constituição de 88. E ficou inserida a autonomia das entidades de administração